Bom dia, sexta-feira, quem diria? Já estamos no final de uma semana, já só falta mesmo uma semanita para terminar mais um mês. 8 horas, hoje é um dia extremamente importante para a região, por vários motivos. Primeiro temos aí o Rally, depois as eleições para o Politécnico, que serão temas que eu vou pedir aqui ao jornalista Lino Vinhal para conversar connosco. Mas antes disso, a propósito do Praça da República de amanhã, Lino Vinhal, gostava que me falasse aqui de algo que tem a ver com estes movimentos cívicos independentes que têm vindo a surgir. Amanhã vai conversar com o Dr. Luís Caetano, do Viseu Ágora. Coimbra tem já há algum tempo Cidadãos por Coimbra, Somos Coimbra. Este ano, em Figueira da Foz, surge o Movimento Figueira à Primeira, que apresenta como candidato Pedro Santana Lopes. O Porto tem como cabeça um rosto visível de um movimento cívico, o presidente atual Rui Moreira. Amanhã, a Mialhada vai apresentar também um candidato vindo de um movimento cívico independente, mais e melhor, o candidato António Jorge, que foi vereador do anterior presidente da Câmara, Carlos Cabral. O que é que isto quer dizer? Que as pessoas estão desiludidas com o sistema partidário?
Bom dia, Carlos Gaspar, bom dia, Esteves, bom dia aos nossos ouvintes, um abraço a todos. Bom, Carlos, a questão que você me coloca é da primeira ordem de grandeza na discussão e na análise dos sistemas políticos. E isso é bom e isso é mau. Isso então requer uma rebuemente, sofre uma questão que eu não estava preparado para ela, mas eu tenho todo o gosto em refletir em conjunto com os ouvintes.
Confesso que surgiu uma pedida quando cheguei aqui por causa do Praça da República. Bom, da manhã.
Isso, primeira questão e meramente circunstancial, estes movimentos independentes surgem, avivam, reforçam-se, surgem muitas vezes, mais em períodos eleitorais como é este que nós estamos a entrar num período. Estamos em pleno período pré-eleitoral. E, sobretudo, nas eleições autárquicas, que é aí que eles fazem sentir. Não há movimentos partidários concorrentes a eleições fora do âmbito das eleições partidárias. Das eleições autárquicas, isso mesmo. Surgem porquê? Surgem um lado positivo e outro lado negativo. Qual é o lado positivo? Os movimentos de independentes. São movimentos cívicos, mais independentes ou menos independentes, são, sobretudo, movimentos cívicos. Aqui é que está a sua positividade. Ou seja, é a população, é a sociedade civil a querer intervir na definição e na análise dos destinos comuns. Isto é altamente positivo. Como imagem, a Rua da Refia, a Visconde da Luz, a Almeida Rebedo em Aveiro, a Rua Formosa em Viseu, querer ir à Câmara, seja quem for a Câmara, e queria discutir, olha, a gente gostaria, a gente achava que você devia fazer assim, eu achava que vocês fizéssemos assado, eu acho que se a gente pusesse o Rio Mondego a caminhar ao contrário, que ele ia mais devagar para cima do que bem para baixo, às vezes. Portanto, este movimento de querer intervir na análise, na definição, na ajuda dos interesses comuns é altamente positivo. É altamente positivo. Tendo ou não tendo razão, isso é outra coisa, que o movimento para o Mondego venha dizer que acha que a Câmara não deve mexer no rebolim de uma maneira, deve mexer de outra. É altamente positivo, podendo não ter razão. Uma coisa é ter razão, outra coisa é querer intervir. E a sociedade querer intervir é altamente positivo, significa que a sociedade está...
A trazer o assunto à baila.
Não, e quer intervir, quer entrar na definição, porque é um novo conceito, esta é chamada democracia participativa, é um novo conceito e um acrescento, uma valorização da democracia em si mesma, porque nós temos um conceito formal antiquado, ultrapassado, ou dizer isto é uma blasfémia, mas já tem sido tantas, também vai mais essa. É um conceito, a democracia que nós temos é um conceito altamente ultrapassado se a reduzirmos à democracia representativa, que é o que nós temos. A democracia representativa é isto: você vai a eleições de 4 em 4 anos, passa um voto e vota em alguém que você nem sequer conhece, que chegou ali que você por caminhos que você não conhece, e alguns por caminhos altamente turvos, e algumas vezes por caminhos altamente turvos, e você vota-lhe e está a nomeá-lo o seu representante. Que significa o quê? Significa que nos próximos 4 anos, no nosso sistema, que é de 4 anos, você está a passar uma carta em branco. E ele fica, em seu nome, fica legitimado para, em seu nome, fazer aquilo que lhe der na relíquia gana, com os limites legais que a atividade humana pressupõe. Ora, Você votar uma vez e depois isso significar que está a passar uma carta em branco, uma procuração de plenos poderes para os próximos 4 anos a alguém que você não conhece, acho que é um manifesto exagero. Não há sistema melhor que a democracia, é verdade, mas isto não significa que seja boa. Mas se a democracia for mais do que este sistema parlamentar, mais do que este sistema representativo, for participativa, em que a comunidade, como se constitui, a comunidade de um concelho, de uma terra, como que se constitui numa assembleia de residentes, de população, que colabora e participa com a Câmara, com quem manda e diz, devia ser assim, não, isso preto é muito, fica muito escuro, veja-se a tenue e põe lá um bocadito de branco, dão a sua opinião, a decisão há com certeza que haver sempre aos órgãos legítimos. Está a ver? Aos órgãos eleitos. A decisão há de ser deles. Mas uma coisa é eu decidir, porque fui eleito, decido como quero, com a barriga cheia. Outra coisa é eu decidir, coadjuvado pela sociedade a que se destina ao meu trabalho e que tem gente que sabe muito mais do que eu sobre esta matéria, sobre aquela, sobre outra. Portanto, a democracia participativa, o surgir destes movimentos é altamente positivo. E eu tenho pena, é que o nosso, tanto é positivo, que o sistema partidário o tolhe sempre que pode. Cria dificuldade sempre que pode. Passa-lhe rasteira sempre que pode. Repara que ainda agora, há 2 meses, um movimento de independentes surgido a nível nacional negociou com o governo e conseguiu e bateu o pé para que não fosse dificultada, porque o poder político tinha tomado medidas de dificultar o surgir do movimento de independentes, com a ideia de proibir a eleição ou a candidatura de Rui Moreira no Porto. Está a ver? O sistema, isto é de tal maneira melhor, reforça o poder representativo, a democracia representativa, que ela não quer o sistema participativo, porque julga-se que fui eleito é que mando. Está a ver? Isto não é discutível. Isto é assim, e é assim mesmo, não há volta a dar. A parte negativa. Isto é positivo se surgir como uma evolução das nossas convicções democráticas, como reforço da democracia. Mas é negativo se surgir pelo mau desempenho das forças políticas. E em Portugal tem surgido mais por esta segunda razão do que pela primeira. Tem surgido, sobretudo, porque a forma como atuam no palco político as forças políticas, as forças partidárias, causa de tal maneira desânimo que dá duas consequências inegavelmente, e ao longo da história sempre assim foi. Ou reforça a democracia representativa, esta que eu estou aqui a defender, ou então encosta aos partidos antissistema. Hitler foi eleito como socialista. Mussolini, na Itália, foi eleito como socialista. E foram doidíssimos, grandíssimos fascistas e que deram cabo do mundo. E que custaram milhões e milhões de mortes. Em nome de foram eleitos por via socialista e, no entanto, foram os regimes mais à direita que o mundo conheceu. Está a ver. Portanto, os movimentos que estão a surgir entre nós, além deste de ser o tempo oportuno, além disto, é porque os partidos não esgotam, digamos, não atingem a satisfação plena de um povo. Não atinge a satisfação plena de um povo. Olha, a satisfação plena de um povo é este exemplo que você falou aí e que eu me permito aqui destacar e que é alvo, digamos, da Praça da República de amanhã. É Viseu. O que está a surgir em Viseu? O que é que aconteceu em Viseu? Viseu é uma das cidades do país, já foi eleita várias vezes como a cidade com melhor qualidade de vida em Portugal. Portanto, não é na região, é em Portugal. Com melhores índices a nível residenciais, com melhores acessos, e não tem comboio, não tem ferrovia, está a ver. Os outros têm, mas vão deixar de ter. O governo diz o contrário, não é? Eu às vezes engano-me, meu caro.
Cidade de Jardim.
Cidade de Jardim. Um equilíbrio entre uma vida social, pública, interessante, alguma irmandade, e tem tido bons presidentes de Câmara. Tem tido essa sorte e deve isso a isso. tem havido essa comunhão. A Câmara fica no Recife, conhece o Viseu tão bem como eu. O Presidente da Câmara e os vereadores vêm tomar café à esplanada que ali existe, ali juntas o povo de Viseu, há ali uma certa proximidade. Mas Viseu, de repente, viu o Covid levar-lhe um presidente que se preparava para ser eleito e que já tinha dois mandatos e que gostava muito e que tinha seguido a política de outro grande presidente que teve, que era o Dr. Fernando Ruas, que saiu porque atingiu o limite de mandatos, foi para o deputado e hoje é deputado. E provavelmente volta a ser presidente da Câmara, mas isso é outra história que não vem para o caso. Quem a Câmara era conduzida por Almeida Henriques e tinha um braço direito muito forte, Jorge Sobrado, que era um homem com uma visão assim meio calado, com meio um feitio um bocado difícil, também vaidoso, mas quem não for vaidoso corre o risco de ir à missa de calções de banho, mas muito ativo, e que tinha um conceito interessante, por via da cultura, ele entendia que a cultura também pode dar dinheiro. Você, por via da cultura, pode promover uma data de concertos, e toca e ele promoveu uma série de concertos. Ele promoveu realizações para promover a gastronomia. Tudo isto é cultura. É que a cultura não tem que ser sempre estar a ler Camilo Castelo Branco, O Amor de Perdição de Castelo Branco. Está a ver? Não é para sabermos, não é só para andares a saber os amores da Teresa e do Simão. A cultura não é só isso. A cultura é também isto. Os vinhos da zona de Viseu sentiram um acréscimo de rendimento enorme e de conceito. Olhe, dou-lhe aqui em primeira mão, esta noite, for na noite anterior, mas eu é que soube esta noite, dois vinhos de Viseu que foram apresentados aqui ontem na entrevista que fiz para o Praça da República, como da Quinta de Panassis, ou Panassis, não sei como é que aquilo se diz, ganharam em Inglaterra um primeiro prémio. Portanto, Viseu sentiu isto. Mas, entretanto, houve ali qualquer coisa e o Jorge Sobrado foi para o Porto. Era vereador a tempo inteiro, dedicado, chateou-se com qualquer coisa, não sei, e passou a vereador sem pluro. Portanto, foi em baixo. Viseu, está a criar um movimento nesta área, exatamente para pedir morto Almeida Henriques, desaparecido Almeida Henriques, a pedir ao Jorge Sobrado para não se ir embora e tentar manter esta linha de continuidade. Pergunto eu a esse movimento que está a criar, que esteve aqui ontem comigo e com quem eu fiz a entrevista. Está bem, mas o PSD indicou o Fernando Ruas, portanto, vocês estão a querer que seja Jorge Sobrado presidente, mas o PSD indicou o Fernando Ruas. E eles dão-me a entender isto. Isto não me importa. Seja com o Fernando Ruas, seja com o Sobrado. Nós acreditamos no Sobrado. Entendemos que o Fernando Ruas, que já deu um belíssimo contributo à região, e estará hoje menos motivado. O Jorge Sobrado é muito mais novo do que o Fernando Ruas. Mas nós o que queremos, e aqui é que está o sumo, o que nós queremos é que Viseu siga esta política, é que siga este caminho, com o Fernando Ruas, com o Jorge Sobrado, com o José da Costa, com o Filipe Martins. Nós defendemos isto. Está a ver o que é um movimento cívico que está satisfeito com uma orientação que a cidade estava, com um rumo que estava a ser seguido, e o movimento cívico intervém dizendo nós gostaríamos de continuar por esta via. Claro que isto depois vem das vias partidárias, isto é na área social-democrata, sobretudo, o Partido Socialista também não anda aqui a ver a passar jogos, vai ter até um candidato forte, João Azevedo, que é um homem do Partido Socialista, dali vindo de Mangualde, que era um homem muito dado com o Jorge Coelho, portanto, pode acontecer, mas os movimentos cívicos são isto, são positivos nesta perspectiva. Olha, se você disser que eu estou a falar de Coimbra, vai-me obrigar a negar isto até à quaresma. Né? Agora você veja lá. É a gente que cria, sai dos partidos porque acha que eles são manifestamente insuficientes e desadequados. E passam, digamos, vão tentar fazer estes movimentos e fazer crescer, dar sentido a estes movimentos cívicos. Mas depois, como o movimento cívico não chega ao poder, eles depois voltam para os partidos. Portanto, vão cá, vão lá e andam nisto porque o que querem ser é presidentes de qualquer coisa. Não estou a falar do professor José Manuel Silva, mas ele dá tudo a entender o seu trajeto dá a entender exatamente isso. E ele sabe, porque somos amigos, e porque eu sou franco com ele, e ele é franco comigo, eu tenho a coragem de dizer que o seu trajeto, o seu percurso, dá a entender isto. E mais, chateou-se no âmbito do seu movimento cívico, Somos Coimbra, chateou-se com alguns dos seus melhores, e houve uma cisão, porque ele queria voltar para os braços do PSD, e este movimento perguntou-lhe, então, mas olha lá, a gente saiu no outro dia, porque não nos dávamos com os partidos, que os partidos eram suficientes, e tu agora queres voltar para lá. Opa, não, a gente está aqui, é por uma, não somos homens, não somos troca-tintas. Está a ver? Espero que tenha sido claro, entender o que é que são os movimentos cívicos, quais são as suas vantagens, o que é que eles devem ser, portanto, e as razões, porque o poder político não gosta dos movimentos cívicos, porque eles pensam, porque eles intervêm. Nós temos aqui, já agora também tenho que dizer, que é para me acusarem tudo mais alguma coisa, nós temos aqui um movimento cívico em Coimbra que anda muito próximo, digamos, de um sistema ideal nisto, que é os Cidadãos por Coimbra. Ah, e aquilo tem muita gente do Bloco de Esquerda. Eu quero cá saber, Carlos, já estou com uma visa. Eu quero cá saber que tenha Bloco de Esquerda ou Bloco de Direita. Tem é gente que pensa, gente que diz, olha, a gente vai fazer ele no plenário, mas a gente não vai ali para a sala. Venham para a praça, venham, participem. Ah, mas eu não sou do movimento. Quer saber que seja do movimento, venha, contribua, diga, intervenha. Ajuda a pensar, estamos aqui é para pensar o coletivo. Tem Bloco de Esquerda, mas não tem só Bloco de Esquerda, tem muita outra gente, e é um movimento muito simpático e muito elegante, que entende isto muito e bem. Um dia destes até convidar uma pessoa destes movimentos para vir aqui exatamente explicar, porque essa é que é a verdadeira democracia. É não significa que se escorra com os partidos, não é isso, Carlos? Os partidos são um instrumento absolutamente necessário. Vocês só chegam ao telhado, se tiver um contrapilo que o ponha lá ou se tiver uma escada para subir. Os partidos políticos são isso. Está a ver? São a escada para chegar ao poder, para a organização política e social para se poder chegar ao poder. Mas no campo doutrinário deixaram de ser escolas de virtudes, deixaram de ser escolas do pensamento político, as juventudes partidárias deixaram de ser escolas de formação que chegaram a ser, a UEC no Partido Comunista, a JS no Partido Socialista, a JRD no PSD, a JC no CDS, de modo que, mas hoje não são, hoje eles vão para lá, que é para, à espera que alguém os convide para ir levar a chave, para andarem depois de ir servir o café ao ministro X e ao X.
Por isso fica aqui o convite amanhã, a partir das 11 da manhã, a ouvir a conversa entre o jornalista Lino Vinhal e o Dr. Luís Caetano sobre este Viseu Agro, este tal movimento que surgiu em Viseu, que tem uma ideia definida, gostava de a defender e por isso procura um candidato.
Mais uma pequena coisa. Viseu Agora. Agora é uma palavra grega. E que significava exatamente um espaço público onde as pessoas se juntavam para discutir, porque a democracia vem da Grécia. Foi há muitos anos, não foi na semana passada. Foi o país que mais cedo começou a cultivar o sistema democrático e o povo reunia-se na Ágora, que é de, olha, imagina a Praça do Comércio, o pessoal junta-se uns nas escadas, outros junta-se na cadeira que apanharam de coisas, a namorada aproveita e senta-se ao colo do namorado, portanto, cada um se senta onde
se sente bem.
É onde se sente bem e partilha, e comunga, e intervém, e pensa em público, e reflete, e colabora na construção da cidadania. Isto da democracia vista por este lado é linda.
Outro assunto que faz parte da atualidade, e o tempo voa, mas foi excelente esta aula que acabou de nos dar, tem a ver com o Politécnico, que hoje vai tomar a decisão sobre quem irá continuar nos próximos anos à sua frente.
E também, e já que estamos neste tema, que eleições, cujo método eleitoral eu discordo, mas não discordo no Politécnico, discordo no ensino superior, que ele é igual em todo lado, é igual à universidade, é um conselho geral formado por 35 membros, com representantes do corpo docente, do corpo discente, dos alunos e dos funcionários, e depois com 10 personalidades cooptadas, escolhidas entre a sociedade civil. Esta interligação entre escolas e sociedade civil é o melhor do sistema, concordo muito bem. Agora, 35 pessoas é um sistema que pode permitir alguma manipulação. Eu sei que é toda gente acima de
qualquer suspeito.
Qualquer suspeito. Eu sei que sim, mas eu também não sei quem é que diz-me que o inferno está cheio e comigo não foi, que eu ainda não fui. Quando for, provavelmente vou lá viradinho. Mas se está entupido, não foi comigo ainda. Está a ver? Portanto, acho que os sistemas devem ser... Devíamos encontrar aqui o melhor sistema, mas não temos tido maus resultados por causa disso. Hoje vai ser eleito, ao princípio da tarde, saberá, o presidente do Instituto Politécnico de Coimbra, um instituto, um ensino politécnico altamente prestigiado, que tem 6 escolas aqui em Coimbra, desde a ESEC, desde o ISCAC, desde a ESEC, desde a Agrária, desde a Escola do Oliveira do Hospital, portanto, temos aqui belíssimas escolas, e vai ser eleito com 2 candidatos, o Dr. Jorge Conde e o Dr. Manuel Castelo Branco. 2 docentes daquele instituto, ambos docentes há muito tempo, o Dr. Manuel Castelo Branco no ISCAC, o Dr. Jorge Conde na Escola Superior de Tecnologia de Saúde. Portanto, 2 pessoas altamente prestigiadas que, no cumprimento de um dever de cidadania, se disponibilizaram para disponibilizar a sua própria vida, eles que até estão numa fase em que podiam já, não é que estejam velhos, mas atingiram lugares cimeiros da carreira docente, que podiam agora comprar um descapotável, até está na moda, está a ver, ou compram um jogador no Porto e vendem em Portimão, por exemplo, ou compram em Portimão e vendem no Porto, ganham tostões, compram um descapotável, está a ver, e poder gozar a vida. Não, vão disponibilizar, aquilo é um trabalho danado, aquilo é um cargo altamente difícil, altamente exigente, e vão, eu queria saudar os dois, aproveito para saudar os dois, por essa disponibilidade, para que a sociedade agradeça, a comunidade agradeça essa sua disponibilidade, e devo dizer-lhe que são 2 homens muito bem formados, com uma capacidade técnica e humana e social e ética acima de qualquer suspeita. Ganhe quem ganhar, há um terceiro vencedor, que é o Politécnico.
E cada um de nós como sociedade. Outra questão que tem a ver hoje, vem já nos nossos jornais e nós também vamos divulgando aqui no Regional do Centro, os rankings das escolas do ensino secundário. Dona Maria volta a ser a melhor escola pública.
Eu sobre este ranking da agência Lusa, que é desse que você está a falar, que foi feito, é um ranking reduzido, muito, muito reduzido, de âmbito muito, muito, muito curto. Mas seja de âmbito curto, seja de âmbito comprido, eu tenho sérias dúvidas sobre os rankings a nível nacional e tenho dito aqui todos os anos quando é que a matéria vem. E só porque as condições não são iguais. Quer dizer, você leva os jogadores bons todos para a Luz e depois manda-me um gajo que não tem uma rótula, outro que não tem um artelho e põe-me a formar uma equipa com um gajo que joga de bengala, com outro gajo que é coxo, com outro gajo que é vesgo, tá a ver, eu vou perder o jogo. O rankings é um pouco isso, porque há escolas que têm tudo, têm belíssimas condições. Não têm tudo, têm belíssimas condições. Há alunos que têm belíssimas condições. Há escolas em zonas do país e há famílias que não têm condições nenhumas, em que o miúdo, até antes de ir para a escola, ainda tem que trabalhar em casa, ainda tem que ajudar. Quando vem da escola, nem tem para fazer os trabalhos de casa. Tá? Portanto, as condições são muito diferentes. E depois fazermos um ranking, dizer que esta escola é melhor que aquela outra. Carlos, você disse muito bem e tem sido um orgulho para Coimbra. Os resultados obtidos sempre a nível do ensino público pela Escola da Infanta Dona Maria. Verdade. Mas também é bom que a gente tenha coragem e para dizer aqui que a Infanta Dona Maria não pode deixar de ser uma das grandes escolas do país que tem sido todos os anos e que tem sido o nosso orgulho e que nós esperamos que continue a ser a par dos outros. É o nosso orgulho. É verdade que é. Mas as condições daqui não são mesmo as condições de Dona Maria da Escola Secundária da Pampilhosa da Serra. Portanto, nós temos que ter isto presente. Você sabe... Você faz alguma ideia de quantas aulas de explicação há em cada dia na zona da Solum? Para abranger os alunos da Fenta Dona Maria, para abranger os alunos do Colégio de Rainha Santa Isabel, para abranger os alunos de Santo António, já menos porque são provindos de outra, digamos, estado social, a Escola Avelar Hortero. Há ali milhares de aulas, centenas de aulas por dia, há ali centenas de explicadores, há ali centenas de espaços que ministram, portanto, há alunos que têm as aulas todas na Infanta Dona Maria, no Santo António, nisto e naquilo, mas depois vão ter outra carga letiva de manhã à noite para ter Carlos. E depois aparecem nos melhores lugares do rankings. É verdade. E ainda bem, porque se se gasta este dinheiro, se as escolas sobem e depois obtêm resultados, ainda bem. Ainda bem. Portanto, não é os que estão em primeiro lugar que eu manifesto contra. Não, eu manifesto-me a favor deles. Ainda bem. Eu só quero é sensibilizá-los para que eles, na sua capacidade de ensino e de aprendizagem, ajudem a que a sociedade se nivele melhor. E que façam com que os alunos de Pampilhosa da Serra, Figueiró dos Vinhos, da Sertã, do Caramulo, seja de onde for, tenham também condições e tenham melhores condições para também eles acertarem o raio da conta. Porque eu, por exemplo, eu era muito bom em matemática, mas as contas davam certas, porque as contas que me davam já vinham defeituosas. Devia ser feito de quem me dava as contas.
Outro assunto que é incontornável tem a ver com o Rally de Portugal. Mais uma vez, Coimbra dá o pontapé de saída nisso. Há aqui, digamos, que algumas polémicas aí nas redes sociais, uns que concordam que ele parte do local onde parte. Aliás, partiu hoje às 6 da manhã. Os pilotos acordam cedo, né? 6 da manhã que saíram da porta,
os que aceitaram
da porta férrea, porque hoje, efetivamente, é que é a primeira jornada, começa às 8 e tal,
na
Lausanne.
Olá, Carlos, eu não vou tomar partido nessa questão, porque ela tem, como todas as, quase todas as questões, tem dois lados bons. Mas a relação, no momento, custo-benefício, eu vejo com positivo que saia.
Basta,
claro,
sair
que
Coimbra.
Aqueles motores exalam aqueles tubos de escape.
Diz para onde já não, diz para onde já vai ter outros carburantes.
Pois, mas isto para o ano faz-me lembrar o nosso ministro das Obras Públicas com as ferrovias. é para o ano e eu ando à espera que chegue esse senhor que se chama É para o ano, o senhor É para o ano e o É para o ano nunca mais chega. Bom, mas adiante. Pronto, mas esses gases são altamente de coisa e a porta férrea não é uma coisa qualquer. A porta férrea é claramente um dos símbolos do saber em Portugal. Não é por ser Coimbra, não é por ser a Universidade de Coimbra, mas também é por ser Coimbra e também é por ser a Universidade de Coimbra. Não vale a pena nós andarmos nas coisas, mas é claramente o grande símbolo do saber, da caminhada do ensino superior em Portugal. A porta férrea simboliza exatamente isso, e por isso tem o Dom João III de um lado a tomar conta dela e tem do outro lado o Dom Dinis também a dizer, opá, segura deste lado, daqui seguro eu. Tem este lado positivo. E tem esta parte boa. O Rally de Portugal é um dos grandes rallies, já foi considerado o melhor rally do mundo. Não é o este ano, com certeza, não será, as condições não são as propícias para isso, mas é um dos grandes rallies do mundo, que é muito apreciado, por isso tem um dos melhores pilotos. Portanto, isto corre mundo, estas imagens, tudo isto corre a imagem. É o dizer que iniciou-se na Universidade de Coimbra, projeta mundo fora, mais ainda, a Universidade de Coimbra. E sendo a Universidade de Coimbra, e sendo Coimbra uma marca, quanto mais a gente insistir, quanto mais a gente a projetar, mais a gente está a crescer.
Melhor.
Portanto, isso é depois. Portanto, fico satisfeito e devo dizer-lhe, já o escrevi, o campeão disse na semana passada, em termos económicos, isto não vem dar prejuízo, isto deixa muito dinheiro. Eu devo dizer-lhe que isto deixa em rentabilidade bruta líquida, isto, portanto, não é bruta, é líquida, rentabilidade líquida, isto deixa alguns milhões de euros na região, portanto, também é positivo por aí. Portanto, é uma boa iniciativa e ainda bem que a gente um bocado ainda há medo, mas que a gente a faça. Portanto, o que eu penso que até vai ter bons resultados, porque os pilotos se prepararam bem, devem ter chegado a esta conclusão. Se eu for mais depressa, se eu correr mais, o vírus não me apanha. Está a ver? E eles fazem em melhor tempo.
Nesse aspecto. Só para concluirmos, acho que não podemos deixar de terminar o dia de hoje. Ontem o professor Políbio Serra Silva, que nós gostamos muito, foi homenageado pelos seus pares, os antigos tunos, e que seguramente merece também...
Sabia, mas sabia que ele fez também 93 anos? Ontem?
Que dia. Mas também sabia que quando ele estava à frente da Associação Portuguesa de Cardiologia, nós estávamos quase todos os dias aqui a falar do coração no mês de maio.
Ah, ele mexia muito nisso.
E este ano praticamente...
Bom, o professor Políbio Silva é uma figura... É um símbolo da Academia de Coimbra, porque ele, tendo sido um professor e um grande professor da área da cardiovascular, é um professor muito, muito querido e que atravessou várias gerações. Ele foi sempre um homem também muito interventivo na sociedade, e foi um homem que nunca deixou de ser estudante e nunca deixou de ser um homem do povo. O professor Harry Silva tanto andava na alta que me intervia na sala dos Capelos, como intervia no café de Santa Cruz, como se encontrava no Santa Cruz e vinha fazer ali debates e se disponibilizava para vir analisar isto e naquilo, e à frente da Fundação Portuguesa de Cardiologia promoveu centenas de iniciativas a chamar a atenção para a saúde das pessoas, sobretudo na especialidade que ele era e é mestre. Portanto, é um homem que, entretanto, a idade vai debilitando. Ele está a deixar alguns cargos, deixou a Fundação Portuguesa de Cardiologia, deixou a direção dos antigos estudantes de Coimbra, os túnos, para prestar-lhe uma homenagem mais do que devida, e eu assim concordo. Eu às vezes digo, já está-lhe a prestar uma homenagem, parece que está a empurrá-lo fora, não é? Eu acho que é dizer obrigado a alguém que se entregou à sociedade, é dizer-lhe cara a cara, olhos nos olhos. E Coimbra tem dito cara a cara, e eu também lhe tenho dito muita vez, porque gosto muito dele, até para os recordes que ele bate. Era um homem que aguenta 5 fartos de miocárdio, casou 3 vezes, este homem é um vencedor.
Até segunda-feira.
É um vencedor.
Assim pensa a jornalista Lina Vinhal. Bom dia.